O PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, foi criado em 1993 junto com a revista Cadernos PAGU, com o objetivo de produzir e divulgar conhecimento na área dos estudos de gênero. São 30 anos de dedicação a pesquisas que articulam, a partir dos estudos de gênero e das teorias feministas, outras diferenças como raça e etnia, nacionalidade, classe, geração e sexualidade, uma trajetória fundada na interdisciplinaridade e reconhecida nacional e internacionalmente. Para comemorar essas 3 décadas de existência, o PAGU promoveu um seminário internacional entre os dias 18 e 21 de março, com uma intensa programação que abrangeu temas que dialogam diretamente com as linhas de pesquisa do núcleo. E para a gente saber mais sobre a trajetória do PAGU e como foram as discussões nesse seminário internacional, eu converso agora com a atual coordenadora do núcleo, a pesquisadora Ana Cristina Bentes. Olá, Ana, bem-vinda. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, querida. Um prazer estar aqui com vocês.
Ana, queria que você começasse contando um pouco mais para a gente sobre esses 30 anos de trajetória do Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Em especial, quais têm sido as principais contribuições do PAGU para as pesquisas na área?
Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre o PAGU e sobre esses 30 anos de tempo de vida, de comemoração do núcleo. Ao longo desses 30 anos, os temas, eles têm, vamos dizer assim, eu posso dizer que eles têm se mantido, os grandes temas. Se você for na página do PAGU, você vai ver que tem uma coleção, quando a gente fala em publicações, no item publicações, você tem um item lá que chama coleções. E esse item traz uma série de livros que foram editados justamente sobre os seminários e encontros que aconteceram no PAGU. Então, o primeiro volume que foi publicado nessa parte do que a gente pensa que são as publicações do PAGU foi organizado pela Marisa Correia em 2002. E é muito interessante perceber que, naquela época, o tema da violência contra a mulher era um tema importante, e a interlocução com o campo jurídico. E esse tema ele se mantém. Você veja que a gente continua tendo esse tema como muito importante, e com o tempo ele vai e volta, mas se você for olhar um outro momento mais para frente, 20 anos depois, esse tema está lá. Então, o problema da violência contra as mulheres e a relação com as instituições, principalmente o judiciário, ele está presente sempre nas discussões do núcleo, organizado por diferentes pesquisadoras, professora Guita Debrecht, professora Maria Filomena Gregori. Para você ter uma ideia, nesse seminário, acho que foi nesse primeiro seminário, teve a presença do ministro dos Direitos Humanos na época. E eu acho que esse tema é um tema que se mantém. Nessas relações todas interinstitucionais, institucionais, mas especialmente com o judiciário. Você me pergunta das contribuições. Então, em relação a esse tema, a gente pode dizer que as pesquisas feministas do PAGU e de vários outros atores sociais no campo da academia que vêm discutindo essas questões contribuíram muito para a modificação da relação do judiciário com esse problema da violência contra a mulher, apesar de toda, digamos assim, de uma certa resistência em relação a isso. Né? Lembrando um pouco disso, você tem a presença do antropólogo Luiz Eduardo Soares nesse primeiro volume, falando um pouco das questões de segurança no Rio de Janeiro e como isso afeta, como isso tem a ver com a violência contra as mulheres, não é? Quer dizer, porque a violência em geral. Então, um dado importante, por exemplo, que já era apontado naquela época, veja aí, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, já era apontado o seguinte: a violência doméstica, por exemplo, é percebida pela população como muito menos importante do que a violência feita pelos estranhos, né, com uma violência social, digamos assim. Então, a violência doméstica nunca foi um tema considerado como importante, né? E ela passa a ser considerada como importante a partir da luta das feministas para incorporar esse tema como um tema fundamental. Então, eu acho que os temas que o Pagu estuda, e a gente já vai falar de outros, como esse, eles permanecem. A sociedade brasileira andou e não andou em relação a isso. Andou, a gente pode dizer sempre que anda, mas também que tem esses movimentos, que uma das mesas, por exemplo, falou disso, desse conceito de backlash. Conceito de backlash que é assim, você tem um avanço nos movimentos sociais, você tem um avanço nas questões sociais e você tem depois um recuo, uma espécie de refluxo, como uma metáfora das ondas do mar. Então, os temas se mantêm. A gente vai falar de outros temas, mas gostaria de começar inaugurando, falando sobre esse tema, porque acho que esse é um tema importante, um dos primeiros grandes temas tocados pelo Pagu e que tem um impacto enorme. Todos os atores envolvidos, né, têm um impacto enorme na sociedade brasileira. Então, se hoje a questão da violência contra a mulher, principalmente no caso da violência doméstica, a violência perpetrada por seus companheiros ou por outros atores sociais, se ela é hoje um tema, é por conta da luta das feministas e principalmente da produção acadêmica no interior das universidades, né? E isso é muito importante para a sociedade brasileira. Então, hoje, se a gente tem isso como um foco, é por conta muito desses estudos e dessa agenda de pesquisa estabelecida pelas feministas.
E desde o início, o Pagu ele contou aí na sua fundação mesmo com importantes nomes aí da teoria feminista, dos estudos de gênero. Queria que você contasse um pouquinho sobre a história de criação do Pagu.
A criação do Pagu se dá dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, a partir de pesquisadoras como Marisa Correia, Guita Debert, a própria Adriana Psitelli, professora Maria Filomena Gregori, né, são três, alguns nomes importantes que ajudaram e começaram a fazer as discussões de gênero e depois criam o núcleo, estabelecem a necessidade da criação de um núcleo de pesquisa. Então, veja, a criação dos núcleos de pesquisa na Unicamp é uma coisa muito original para as universidades públicas brasileiras, né? Porque a criação dos núcleos de pesquisa tem a ver com a discussão de certos temas. E nesse caso, no caso do IFIX, a gente vai ter, então, essa mobilização de antropólogas, especialmente de antropólogas, mas eu diria de vários pesquisadores da área das ciências sociais, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que, então, começa essas discussões. Então, você vai ver nas publicações, as primeiras publicações, você vai ver exatamente esses nomes, né? Publicando, organizando seminários, organizando, fazendo os primeiros artigos para Cadernos Pagu, né? Que é uma revista que, desde sempre, marca, ela aparece junto com a criação do núcleo. Então, e isso é uma, vamos dizer, uma característica própria do nosso núcleo, porque poucos núcleos têm uma publicação criada junto, né, ao mesmo tempo. Então, a necessidade de refletir e de organizar essa reflexão fez com que essa revista fosse criada junto com o núcleo. Então, o impacto disso foi muito grande, porque aí você tem a contratação da primeira pesquisadora, que é a Adriana Psitelli, né? E depois a gente vai tendo as outras pesquisadoras sendo contratadas, né? A Regina Fachini, depois você tem a Yara Belelli, que vem também ajudar, contratada como pesquisadora, e você vai ter depois a Carla Bessa e depois a Natália Corazza. Então, o núcleo ele tem um número de pesquisadoras muito interessante, né? Não são todos os núcleos que têm um número de pesquisadores como esse. Porque os núcleos, em geral, na Unicamp, eles são na relação com os docentes. Então, você tem docentes colaboradores. Então, você tem os professores que começaram, as docentes que começaram essa discussão e que contribuem para a fundação do núcleo, e você tem a contratação de pesquisadoras. Então, você tem uma coisa que é muito articulada no Pagu, que é a publicação da revista, quer dizer, a revista e os seus resultados, né, com as publicações, e você tem a biblioteca, a criação de uma biblioteca temática dos estudos de gênero. O prédio que a gente tem hoje, quer dizer, o lugar físico que o Pagu está, resulta, junto com os outros núcleos vinculados ao IFIX ou relacionados tematicamente com o IFIX, estão num prédio que resultou numa luta de 30 anos também. Então, depois de 30 anos é que você tem hoje as pessoas olham e chegam e veem, ai, um prédio tão bonito como esse e tal, mas não sabem que veio dessa luta, né? Que a gente tinha uma sala só né, para todo mundo, a biblioteca junto. Mas, enfim, eu acho que essa história do núcleo mostra um pouco a característica da Unicamp, que é essa articulação entre os docentes e a carreira de pesquisador, né? Essa articulação é muito importante institucional e ela é absolutamente singular na universidade brasileira.
O Ana, e Pagu faz referência a Patrícia Galvão, que é uma importante liderança feminista do nosso país. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
A gente teve no seminário uma peça sobre a Pagu, né? E a gente vê a Pagu como uma espécie de ícone da luta das mulheres por essa questão da autonomia. As dificuldades para as mulheres em geral na relação entre uma escolha profissional ou uma escolha política, como foi o caso da Pagu, né, e a relação com a família, com a maternidade. Então, esses temas, eles estão, vamos dizer, iconizados na Pagu. O problema do feminismo, o problema da atuação política, do ativismo político, o problema da maternidade, a peça trata um pouco dessas relações dela, da questão dela com a maternidade, a questão dos afetos, né? O problema do trabalho. E a Pagu, então, ela vai iconizar todas essas questões. Então, o nome do núcleo, que é Núcleo de Estudo de Gênero, e depois coloca Pagu, né? É o nome de uma pessoa, né? De uma ativista feminista, de uma mulher que sofreu, e a gente agora nesse contexto das primeiras ditaduras brasileiras, né? Foi uma mulher que sofreu muito com as prisões, foi presa várias vezes e sofreu com as torturas, enfim, ela iconiza, né, o problema da mulher brasileira até hoje, os seus sofrimentos e a sua luta, né, mas também a sua força.
Ana, uma das conquistas recentes para a área foi a criação do Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências, reunindo grupos de pesquisa de 24 instituições de ensino superior públicas. O grupo é sediado na Universidade de Brasília, coordenado pela professora Viviane Rezende, do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade da UNB, e conta na vice-coordenação com a pesquisadora do Pagu, Carla Bessa. Qual a importância de termos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT, voltado aos estudos de gênero, né? Foi criado em 2022, ainda recentemente. E quais são as perspectivas do Pagu nessa articulação?
Olha, a criação do INCT e a participação do Pagu, ela é importantíssima. A gente sabe que existem muitas desigualdades no campo do trabalho entre homens e mulheres. Essas desigualdades são grandes fora da universidade, mas elas existem dentro da universidade. Então, o INCT ele vai colaborar muito para a gente ter um diagnóstico dessas desigualdades, iniquidades de gênero, como você falou, com essa articulação com as diferentes universidades. Então, fazer essa articulação de 24 universidades. Então, tem várias propostas, né? O INCT ele tem uma proposta, vamos dizer, mais prática, fazer os estudos e fazer projetos voltados para a educação feminista, digamos assim, né? Então, um dos projetos que tem lá de uma incubadora é justamente essa discussão, que eu vou fazer um link com uma apresentação que aconteceu na minha mesa, que eu coordenei no seminário, que foi a professora Maria Carmen Aires, discutindo o problema da pobreza menstrual. É uma discussão importante, tem questões importantes em relação a... Agora o governo Lula acabou de fazer essa distribuição, né, de absorventes, uma política que foi negada pelo governo anterior, ela foi negada, e nos outros governos ela não foi pensada, né, não era muito pensada. Então, o INCT já está com uma ação direta sobre essa questão da pobreza menstrual. Para você ter uma ideia dos temas e da necessidade de a gente estar fazendo articulações, né, com a sociedade civil. Quer dizer, o INCT ele tem uma importância muito grande na articulação, no diagnóstico dessas diferenças internas à universidade. Os dados na Unicamp não são muito interessantes em relação a isso, principalmente porque, falando na nossa universidade, né, principalmente porque as mulheres elas acabam tendo um papel importante na entrada, elas acabam... Ainda não estamos, não há uma proximidade, a gente ainda está abaixo dos 40% de mulheres na universidade, né, como docentes. Mas as meninas estão entrando na graduação, então nós temos um futuro interessante pela frente, até porque as mulheres estão até sendo maioria na entrada nos vestibulares.
Então, tem essa, vamos dizer, esse descompasso, né? As mulheres, elas estão na universidade como alunas, mas na hora dos cargos de gestão ou de docência, elas são minoria.
São minoria e vai piorando com a progressão da carreira. As mulheres têm mais dificuldade de fazer progressão na carreira, elas têm mais dificuldade de ter cargos importantes de gestão, elas têm mais dificuldade de exercer a gestão administrativa e da política científica, né, no Brasil, apesar de elas estarem em muitos lugares. Né? Então, a discussão sobre essas desigualdades e o desenvolvimento de políticas para a gente resolver isso, ou tentar avançar nessa questão, eu acho que a gente vai conseguir. Então, por exemplo, na Unicamp, o avanço na carreira, as mulheres estão concentradas nos níveis iniciais da carreira. Elas não conseguem ir para um nível mediano da carreira e titular muito menos. Né? Então, a participação das mulheres titulares na Unicamp, eu acho que a gente vai ter que fazer uma política de cota. Porque senão a gente não chega, não vai chegar. Né? Vai ter que discutir que duas pessoas que têm o mesmo mérito, não é? Nós vamos ter que colocar uma representando, não é, uma identidade social, uma identidade de gênero, porque senão a gente nunca vai chegar a uma proximidade nessa questão. Não é?
E você acha que já há articulações nesse sentido e há espaço, né, para esse tipo de política?
Pensando um pouco na atuação da gente nos órgãos deliberativos, né, como o Conselho Universitário, a gente ontem começou a discutir isso. Ontem foram entregues 5 prêmios para 5 homens. Não que eles não tenham mérito, de jeito nenhum, ao contrário, reconhecemos, é óbvio, o mérito dos companheiros. Mas eu acho que para fazer uma política de equidade, a gente teria que entregar 5 prêmios para mulheres, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que contribuíram nos diferentes campos para a gente ser generoso e justo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a equalizar isso. Então, ontem houve um desconforto, é muito interessante, né? Porque essa sensibilidade existe hoje. Então, eu comecei a receber mensagens dizendo, olha só, 5 homens, não é? 5 homens e 5 homens brancos.
Docente.
São os títulos de doutor honoris causa, professor emérito e professor honorário. Tá? Então, não tinha nenhuma mulher. Não quer dizer que esses prêmios não tenham sido concedidos a mulheres, mas são muito menos mulheres do que homens. Então, a gente, para você ter uma ideia, estou falando dessa questão da política para as instituições, os institutos, as faculdades começarem a pensar quando forem homenagear, fazer uma coisa balanceada. Dessa vez a gente vai um homem, dessa vez a gente vai uma mulher, entendeu? Então vamos tentar balancear, né? Fazer essas questões, porque a gente sabe que em todas as áreas existem as mulheres que fazem coisas tão importantes quanto os homens. Vou dar o exemplo de uma pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, a Ana Fonseca, que inventou o Bolsa Família, entendeu? Uma pesquisadora daqui da Unicamp inventou o Bolsa Família. Então, ela é que foi a mentora dessa política enorme de impacto, enorme de reconhecimento internacional sobre a relação, a discussão sobre o problema da fome, né, e da distribuição de renda para as mulheres, porque quando o governo Lula implementou essa política, ele colocou o dinheiro da Bolsa Família na mão das mulheres, né? Então, o INCT, voltando, ele é um instituto que vai olhar justamente para essas desigualdades dentro do ensino superior, dentro das universidades, e vejam que já é um espaço privilegiado para nós mulheres, porque a gente já ganha igual. Quer dizer, em termos salariais, a gente começa a carreira igual, mas a gente não tem as mesmas condições. A manutenção de uma renda para as mulheres na universidade, ela vai impactar, porque vai ser impactada pelo fato de que ela não consegue progredir na carreira tão rapidamente quanto os homens, não é?
E isso foi assunto, né, essa questão do papel da mulher, da presença da mulher nas políticas científicas e tecnológicas no país, foi tema de uma das mesas do seminário, inclusive, né? Que tipo de contribuição as palestrantes convidadas para essa mesa, Ana, trouxeram e quais as perspectivas aí, além do INCT, de acompanhamento dessas discussões?
A gente, então, teve uma mesa no seminário que foi organizada pela Bárbara Castro, pela Isadora Lins França e pela Regina Facchini, que discutiu a questão da relação entre gênero e raça e como que isso traz mudanças na produção do conhecimento na universidade. Então, nessa mesa, a gente teve a presença de pesquisadoras muito, muito importantes, né? A gente teve a presença da ex-ministra de Relações Raciais no governo Lula, que foi a Nilma Lino Gomes, que fez uma fala muito importante sobre o problema da articulação entre raça e gênero dentro da universidade, né? As políticas de cotas afirmativas, isso chega para os estudantes, né? Isso dá uma diferença muito grande dentro da universidade, se a gente for pensar em produção do conhecimento, porque essas pessoas elas vão ter outros interesses e vão trazer outras agendas para dentro da universidade, né? E vão tensionar a universidade para políticas de permanência, para políticas de... principalmente políticas de apoio à pós-graduação, à graduação, especialmente na Unicamp a gente tem políticas muito importantes, sérias e bastante interessantes, a gente é bem avançado nesse assunto. A gente teve a presença de uma pesquisadora colombiana, Maya Viveiros, não é, que também falou dessa interseccionalidade, mas aí ela fala um pouco mais da relação com os movimentos sociais, não é? E como que essa relação com os movimentos sociais vai impactar, vai trazer novas tensões para dentro da universidade, novas demandas, e também como que a universidade responde a essas questões, não é? Em geral, a universidade tenta responder, não é? Tenta construir condições para que a universidade seja cada vez mais democrática, aberta. Então, a produção do conhecimento dentro da universidade, numa inter-relação gênero-raça, nos últimos anos, é óbvio que isso mudou muito a cara da universidade brasileira, com certeza. Né? E foi esse o tema da mesa. E a gente teve a terceira abordagem que eu achei bastante importante falar, que é essa abordagem da perspectiva dos sujeitos trans dentro da universidade. O conhecimento produzido por pessoas trans, né, com o que ele também tensiona as teorias, tanto feministas quanto sociais. Né? Então eu acho que essa mesa, quem quiser assistir um pouco mais, já está no YouTube do Pagu. Esses enfoques todos trabalharam com resultados de pesquisa, né, sobre essas relações entre gênero, raça e isso, como isso impactou, como houve mudanças dentro da universidade na produção do conhecimento. Foi bem produtiva essa mesa.
Você já disse a respeito dessa centralidade, dessa interseccionalidade, né? E isso atravessa toda a programação desse seminário internacional. Quem olhar a programação vai perceber, né, que é uma questão bastante presente na programação, nas mesas. Você avalia que essa discussão avançou no Brasil nas últimas décadas, nessas 3 décadas de existência do Pagu? E o que falta ainda avançar, Ana, nesse sentido?
Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, assim, quando a gente olha Cadernos Pagu, eu vou por aí, né? Vou pela produção. Quando a gente olha Cadernos Pagu, a gente vê a diversidade de interesses e de temas construídos da melhor maneira possível que a gente possa ter no mundo acadêmico, com explicações incríveis sobre as mais variadas agendas. Eu acho que isso é um grande avanço. A Cadernos Pagu, ela não publica mais apenas, entre aspas, as feministas, né? Ela publica pesquisadores das diferentes áreas que incorporaram às suas discussões perspectivas de gênero, perspectivas interseccionais. Então, eu acho isso um enorme avanço. Por quê? Porque para a academia é muito difícil fazer esse trabalho, tanto interseccional, levar em consideração as diferenças sociais, essas diferentes categorias sociais na construção do seu objeto de pesquisa e nas explicações que você dá sobre ele, mas também isso demanda um esforço interdisciplinar. Então, essas duas questões, a interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade e a interseccionalidade, na minha opinião, são perspectivas que, de fato, avançaram no mundo acadêmico. Eu acho que isso não tem volta. E isso é realmente resultado de um trabalho, e eu diria, aí vou chamar assim, a responsabilidade para as feministas, né, que insistiram nessa agenda, que insistiram na importância de se olhar a categoria gênero, que insistiram na importância de olhar, nos últimos anos, a interseccionalidade das categorias sociais. Então, Eu acho que isso é uma coisa que realmente avançou, se você quiser me perguntar. Por outro lado, a gente vai ter recursos. A gente teve um governo que promoveu uma grande destruição institucional em relação a essa questão, quando a gente teve uma ministra que falava que homens vestem azuis, meninos vestem azuis, meninas vestem rosa. Quer dizer, então você, quando você tem isso institucionalmente, você tem uma ministra falando isso, isso é uma coisa muito de recuo. Mas nesses anos, a luta, como dizem, a luta continua. Tanto nos movimentos, quanto dentro da academia, na produção do conhecimento, a gente continuou lutando. E eu acho que a gente teve uma derrota desse governo em função dessas lutas também. Né? Então, eu penso que a gente avançou muito na academia, para mim, na minha opinião, mas isso acho que não é uma opinião pessoal, eu acho que é um diagnóstico que a gente pode fazer. Teve um avanço muito grande na visão das ciências sociais, mas não só nas ciências sociais. Eu acho que hoje a gente vê a necessidade das outras áreas todas, da demanda de entender melhor essas relações sociais, as relações de gênero, as relações étnico-raciais, as relações de classe. E todas essas questões, elas estão interessando pessoas, no caso aqui da Unicamp, de todos os institutos. Então, por exemplo, a gente tem tido uma interação mais forte com outros institutos e a gente pretende ter mais interação com os outros institutos. Eu estou falando quando a gente sai do campo, digamos, das ciências humanas, né? Então, a gente começa a ter esse interesse, que eu acho que vem de uma necessidade, né? Dos sujeitos se repensarem as suas relações com os colegas, entre colegas, com os discentes, as relações com os servidores técnico-administrativos, com as diferentes categorias dentro da universidade, essas diferenças sociais todas sendo trabalhadas. Então, eu acho que a gente teve esse avanço, sim, nesse sentido. E isso, com certeza, tem a ver com as políticas de cotas, com as políticas afirmativas que a gente desenvolveu. A Unicamp entrou nisso um pouco mais tardiamente, mas a Universidade Brasileira enfrentou essa questão e trouxe para dentro, então, tentando representar a sua população da melhor maneira possível. O papel do PAGU é continuar, é dar continuidade. E eu acho que a gente dá continuidade a isso de maneira incrível. O fato de você ter pesquisa sobre esses temas ajuda a sociedade a se repensar, a ter menos preconceito, a tentar entender, compreender essas relações sociais e não apenas julgar essas relações, né? Sociais específicas. Então, eu acho que o PAGU ele tem contribuído enormemente para, e vai continuar contribuindo para o avanço da sociedade, principalmente em termos do pensamento social mais recente, né? Tentar fazer com que esse pensamento seja menos preconceituoso, moralista, né? Baseado em mitos, etc. Então, acho que a gente vai continuar fazendo isso. Se eu tivesse que fazer um balanço, acho que a gente tem mais avanços, apesar de todo o pessimismo que muitas vezes paira entre nós. Mas acho que a gente tem mais avanço na sociedade. Eu vejo um trabalho de formiguinha de vários atores sociais, não é? Nós, acadêmicos, professores fora daqui, que estão se instruindo, que estão os movimentos de estudantes, o movimento estudantil nos seus vários níveis, os movimentos e sindicatos trabalhadores. Quer dizer, a gente tem aí uma organização social importante que tentaram destruir, mas que não conseguiram destruir. Então, acho que a gente contribuiu muito para o avanço social nesse sentido.
Pode-se dizer até que a gente vê um movimento de fortalecimento da luta feminista no Brasil mais recente e que esses 30 anos de PAGU acompanharam um pouco esse crescimento, nessa, né? Colocar mais em pauta. A gente vê que os assuntos estão da violência de gênero, da inequidade no trabalho, esses vários temas, né, que são centrais para vocês, avançando, né, de alguma maneira, cada vez mais presentes, mais pessoas participando desse debate. E como você estava falando também, essa imbricação com o movimento social, como é que é você articular militância e pesquisa? Existe aí alguma dificuldade? Queria que você falasse um pouco a respeito disso, Ana.
A gente teve duas mesas no seminário que tematizou isso, né? Uma sobre feminismo e militância e outra sobre reações ao feminismo, né? Esse é um tema clássico, né? Um tema clássico nos estudos feministas, porque o feminismo nasce de movimentos, né? Ele nasce na prática, digamos assim, né? Ele nasce na luta das operárias, das trabalhadoras, contra a opressão dos patrões. É uma coisa muito importante lembrar isso. E você tem também um outro movimento, que a gente pode dizer tanto das operárias trabalhadoras, como tem um movimento sufragista. Por isso que ele é tão rechaçado, na verdade. Ele não é rechaçado apenas porque ele é uma teoria social, ou um conjunto de teorias, se a gente for dizer, né, diferentes, mas ele é rechaçado porque ele nasce de uma luta social, das lutas sociais. E isso precisa ser apagado, né, porque é preciso convencer os sujeitos que eles não precisam fazer essa luta. É preciso convencer os sujeitos de que eles estão vivendo num sistema justo, quando a gente sabe que ele é totalmente injusto. Então, eu acho que para as feministas, quer dizer, no Brasil, na história do feminismo brasileiro, você tem sempre essa relação fundamental, porque a ditadura militar no Brasil ela acaba sendo um marco importante para o feminismo brasileiro. Tanto porque logo antes dela, né, as mulheres começavam já a se organizar, e porque com a ditadura as mulheres sofreram muito. Então, assim, a relação entre academia e militância, ela é constitutiva. Ela é constitutiva, mas ao mesmo tempo existe toda uma discussão sobre o problema da autonomia. Por quê? Porque o campo acadêmico precisa ter autonomia, inclusive, para criticar os movimentos. E, ao mesmo tempo, os movimentos também têm que ser autônomos em relação à academia para poder fazer as demandas necessárias e até criticar a academia também. Então, assim, é uma relação tensa, mas constitutiva. É uma relação de mútua ajuda, mas de mútua tensão, de múltiplas tensões. Então, eu acho que isso não deve nos assustar, não assusta ninguém, porque quem está nesse campo sabe, né? E a gente sabe das tensões que existem, né? Por exemplo, só para se ter uma ideia, esse problema da interseccionalidade surge justamente porque as mulheres negras não se viam representadas no interior das discussões das feministas brancas, que conseguiram começar as discussões exatamente por conta de seus privilégios, não é? E aí essas discussões acabam não refletindo as condições das mulheres negras, que são e continuam sendo bastante diferentes. Então veja como que você vai tendo essas disputas, essas tensões que fazem com que o campo acadêmico e as suas diferentes teorias e diferentes perspectivas se repensem, não é? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter autonomia para, vamos dizer assim, diagnosticar e analisar os movimentos, né? Quem dera que todas as teorias científicas tivessem essa relação. Não é todo o campo científico, aliás, a maior parte dele, não vai ter essa discussão. Então, nós somos felizes porque podemos ter essa interação, né, com os movimentos sociais, com a vida social, né? A vida social está presente dentro da academia, no interior da nossa produção. Então, eu acho que isso é muito bonito, né? E eu esperaria que toda a ciência fosse assim, né? Pudesse ter a vida social dentro dela e aí pudesse fazer perguntas sobre a relevância e a oportunidade e os interesses que estão por trás das suas pesquisas, né? E acho que a gente tensiona um pouco isso tudo.
E como essa discussão atravessou essa mesa que foi voltada às reações ao feminismo?
Tem uma perspectiva muito interessante apresentada pela professora Sônia Alvarez, que é uma professora pesquisadora muito renomada, nacional e internacionalmente, e ela falou o seguinte: olha, a gente fica muito olhando para os que são contra nós, a gente devia olhar um pouco para a gente mesmo e ver como a gente está crescendo e como a gente está se fortalecendo, né? Então, essa perspectiva eu acho que foi muito interessante. Essa mesa das reações aos feminismos mostra bastante um pouco a influência, no caso do Brasil, das religiões neopentecostais, né, que fazem com que essas relações de gênero sejam interditadas, a discussão sobre as relações de gênero, os papéis de gênero, e historicamente tudo que tem sido questionado em relação a isso, o problema do patriarcado, né? Isso no Brasil acabou crescendo bastante. Então, claro que isso é interpretado como uma reação. Reação ao fato das mulheres brasileiras começarem a ter mais consciência de todas essas desigualdades que as envolvem. As várias mulheres, as trabalhadoras, as estudantes, as mães de família, não é? As discussões sobre o trabalho doméstico, dizer, as pessoas que trabalham, são trabalhadoras públicas, dos serviços públicos, as discussões sobre as mulheres, o feminismo negro, sobre as mulheres negras, o papel das mulheres, né? A objetificação dessas mulheres, enfim, tudo isso que é uma característica, digamos assim, da modernidade, da pós-modernidade, toda essa reflexão leva a uma espécie de reação neo, ultra, super conservadora.
Até mesmo entre mulheres, né?
Sim.
Desse segmento.
Sim, porque é muito difícil você rever essas relações, né? É muito difícil. As feministas falam que vão precisar dos homens. Tem várias perspectivas, mas muitas feministas falam que vão precisar dos homens para mudar isso. Porque as mulheres podem mudar, mas os homens nunca mudam, né? Nas relações, eu estou falando aí, principalmente heteronormativas, né? Então, a dificuldade grande de se... A brincadeira que eu te falo, né? De ser desconstruído, né? De ser um homem desconstruído, ela é realmente grande, essa dificuldade. A gente vê nos nossos pares, a gente vê nesse tratamento desigual dentro da universidade, que é já um espaço de privilégio, você imagina fora dele. Então, essas reações organizadas, né, elas são organizadas, elas são financeiramente importantes, são financeirizadas, monetizadas, né? Então, fica muito difícil combater isso, porque você está num campo que a gente pode dizer que é esse campo da monetização. Então, se o sujeito ganha dinheiro com preconceito, se ele ganha dinheiro com a manutenção do status quo, por que não? Não é isso? Então, é muito difícil lutar contra isso, porque é monetizado. Assim como a desinformação é monetizada, a discussão sobre as relações de gênero e todas as suas interseccionalidades também é monetizada. Então, a gente não pode ter nenhuma ilusão em relação a isso. Ao mesmo tempo, essa monetização, esse impulso dessas vozes, esse impulsionamento nas redes, principalmente, né, sociais, dessas vozes, faz com que isso se pense que é um pensamento hegemônico, que isso é a hegemonia. Então, os sujeitos aí fora ficam muito desguarnecidos. Então, eu acho que a mesa no seminário, as duas mesas, trataram desses temas, não é? Colocaram essas questões, principalmente porque você tem tanto o projeto político-religioso e fora dele, dentro dele, o problema do antifeminismo, né? Que se ousa, entre aspas, nomear assim, dessa forma. Eu sou a favor das mulheres, eu sou feminina, não sou feminista, não é? E às vezes quem fala isso até é feminista. Mas não quer o rótulo para si, de tanto que essa luta feminista foi desqualificada ao longo do tempo.
É. Mas como os estudos de gênero lidam com isso, com os antifeminismos?
Estudando isso. A gente estuda, a gente analisa, né? A gente mostra, né, as contradições, tenta compreender as raízes disso. Dizer, não é só uma questão de ser contra ou a favor, né? Tem outras raízes. De novo, a perspectiva interseccional nos ajuda, né? Porque a gente vai entender que, em geral, essas raízes elas estão num sistema patriarcal fundamental, no sistema, no racismo, né? Então você vai ter razões mais fortes para esse antifeminismo surgir. Nós somos aqueles que vão ser anticapitalistas, né? Nós vamos defender um sistema social e econômico mais justo. Então, é óbvio que esse sistema vai se voltar contra a gente quando a gente estiver falando dessas questões ou quando a gente estiver analisando nessa perspectiva.
Eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre a mesa que você coordenou ao longo do Seminário Internacional Pagu 30 Anos sobre feminismos e linguagem. Qual foi o foco das discussões dessa mesa, Ana?
Eu acho que esse é um tema novo para o núcleo, né? A centralidade da linguagem nessa discussão sobre... nessas várias perspectivas feministas. Ele é mais recente, ele é mais novo, mas ele está acontecendo bastante forte, né? A minha mesa, eu tentei trazer pessoas de diferentes instituições e que têm uma trajetória de discussão sobre o tema e de diferentes perspectivas. Então, eu trouxe a professora Joana Plaza Pinto, que é da Federal de Goiás e que é uma pioneira, digamos, nos estudos nas relações entre linguagem e feminismo. E a Joana fala muito dessa questão de como que as teorias linguísticas, ou seja, as teorias sobre a linguagem, incorporaram as teorias sociais e as teorias, especialmente as teorias feministas. É muito interessante como que as teorias sociais feministas elas vão entrar para dentro das teorias linguísticas, ou seja, a discussão de gênero entra para análise da linguagem, e especialmente pensando um pouco o problema da linguagem marcada por essas relações sociais. Vamos pensar, por exemplo, um tema muito, muito, muito recente, que é esse problema da linguagem neutra, né? É um problema. Num primeiro momento, a gente teve toda uma luta das feministas para marcar a presença da mulher, digamos assim, ou do gênero feminino. Então, essa questão de como que essas relações sociais estão dentro da linguagem, se a linguagem vai trazer essas relações, isso a Joana vai fazer esse histórico, né? Ela faz esse histórico em vários textos dela. Linguagem neutra é um tema mais recente, mas a gente tem outros. Aí a gente trouxe também a professora Débora Figueiredo, que trabalha com discurso jurídico. E a professora Débora mostrou, fez análises de sentenças sobre o problema do aborto. E ela vai mostrar como que discursivamente você constrói uma visão contra o aborto a partir da sentença. A mulher não é ouvida, não tem nenhuma narrativa que contextualize, né? O fato, o aborto é visto por várias perspectivas, sempre condenando, mas a mulher nunca tem essa voz. Então ela mostra como que a sentença produz uma visão negativa e, portanto, que você não deve corroborar, da ação produzida pela mulher, mesmo que tenha sido uma ação em que ela tenha sofrido ou quase morrido. A mulher é sempre vista como uma criminosa nesse assunto. Não tem muito jeito, né? Mas a gente vai tensionando e vai tentando mostrar justamente com uma análise desse tipo como que você já tem uma espécie de conhecimento já prévio sobre aquilo que a gente vai chamar de pré-conceito, ou seja, conceitos prévios que te impedem de olhar a realidade social tal como ela é. Então, a visão dela foi muito interessante. E também a terceira pessoa que trabalhou com a categoria pobreza menstrual. Porque, veja, a linguagem é isso, né? Você poder nomear o mundo. Isso é uma das nossas características. A linguagem verbal nomeia. Então, quando você não nomeia, você não tem o problema. Então, a partir da noção de pobreza menstrual, ou seja, que as pessoas não têm dinheiro para comprar absorvente, que elas não têm condições, às vezes não têm os banheiros adequados, enfim, tem uma série de impactos para as pessoas que menstruam, quando elas não têm apoio para esse momento da vida cotidiana das mulheres, né? A nomeação disso faz com que você produza uma agenda, invente uma política pública, né, para dar conta de uma categoria que você passa a nomear. Então, o problema da linguagem ele está colocado em todas as áreas, porque quando você nomeia ou categoriza, para dizer só uma questão de linguagem, você está, de fato, escolhendo uma perspectiva, etc, etc. Isso é o que a gente, vamos dizer, do campo da linguagem estuda, né? Mas não só nós, a gente não somos só nós não temos esse privilégio. Todos estudam um pouco isso, mas a gente tem umas categoriazinhas assim, desenvolvidas ao longo da vida, né, das teorias linguísticas, das diferentes teorias linguísticas também.
Ana, outro tema que vem ganhando bastante espaço nos últimos anos e foi abordado em duas mesas do seminário Pagu 30 Anos, diz respeito à relação entre cuidado e trabalho. Como foram as discussões nessas duas mesas? Que tipo de experiências e reflexões foram compartilhadas pelas convidadas?
Olha, essas duas mesas, elas foram as duas últimas mesas do nosso seminário e trouxeram uma série de reflexões sobre o problema do que eles estão chamando de política nacional de cuidado. A gente pode olhar isso de várias maneiras, né? Mas especialmente olhando um pouco essa ideia da importância socioeconômica que eles chamam da família e da unidade doméstica. Então, eu acho que essa é uma discussão fundamental, porque os progressistas ou a esquerda é sempre vista e dita, o que é uma loucura dizer que é contra a família, entendeu? Que é pela destruição da família, né? Quando a gente sabe que justamente as políticas de Estado, né, elas têm que ser voltadas para as pessoas, né? E quando são voltadas para as pessoas, as políticas são voltadas também para as suas relações sociais mais próximas. Por exemplo, quando você teve o Bolsa Família, né, você tem um impacto, o nome é Bolsa Família, né? É uma bolsa que vai ajudar e auxiliar, uma renda que vai auxiliar, uma transferência direta de renda que vai auxiliar a família como um todo. Então, essa construção de que a gente não liga para a família, que os progressistas querem destruir a família, etc., etc., é uma falácia muito grande, um certo sentido, uma maldade muito grande. As duas mesas, elas foram pensadas nessa ideia das obrigações do Estado em relação a essa política nacional de cuidado, né? E foram várias facetas trabalhadas. Uma delas, que é trabalhada atualmente por um pós-doc da professora Gita, e aí a gente está pensando agora no problema do envelhecimento. Uma das facetas dessa discussão foi o problema da financiarização da velhice. Ou seja, nós estamos tendo um grande problema de que a renda das pessoas está toda comprometida com empréstimos dos bancos que as pessoas fazem e que, na verdade, a gente não tem uma política para evitar isso. O Estado parece que está meio que colaborando para isso, sabe? Como se fosse... Então, essa é uma crítica importante que essa mesa, uma dessas mesas, trouxe, né? O problema do trabalho afetivo, né? Essa ética do cuidado. Então, por exemplo, sempre o trabalho das pessoas que cuidam dos outros é, na maioria, feito por mulheres. Esse trabalho não é remunerado. A gente sabe muito bem que existem várias feministas que vão defender a perspectiva de que o capitalismo só existe porque esse trabalho não é pago. Dizendo que o trabalho doméstico ele é tão, tão fundamental que ele não seja pago, porque é isso que mantém a possibilidade de exploração dos sujeitos em outras áreas além dessa. Né? Então, essa mesa ela tenta pensar essa visão, essas duas mesas tentou pensar essa visão crítica, né, em relação a essa temática com base nos estudos feministas contemporâneos. Né? E essas duas mesas pensaram muito a questão das políticas públicas. E teve uma abordagem muito interessante, porque você teve... participantes de Portugal, então falando um pouco da situação em Portugal, dessas questões da políticas nacionais de cuidado, como é que os diferentes estados, Brasil e Portugal, estão tratando disso, e também na França, né? E a gente tem também a participação incrível da professora Nádia Araújo Guimarães, aqui da USP, que pensa essas questões também da política nacional de cuidado, principalmente pensando uma série de questões. Quer dizer, quando você pensa nisso, você pensa nos direitos reprodutivos, você pensa no trabalho doméstico, você pensa em uma série de temas que são fundamentais para as mulheres. E pensar sobre esses temas e elaborar políticas públicas sobre eles é tudo o que uma grande parte desse movimento, eu diria assim, movimento neoliberal, né, não quer. Porque ele é que é cruel, né, nesse sentido, ele que não deixa as pessoas pensarem um estado de bem-estar. Né? Você veja que não pensar o problema da família de uma maneira crítica, né, de uma maneira pensando o problema do cuidado, é você deixar na mão, sem nenhum tipo de intervenção, todas as perversidades que podem acontecer no ambiente doméstico. E a gente sabe, por exemplo, que a maioria das crianças e adolescentes que sofrem de abuso sexual no interior de suas famílias. Então, quando você não faz, procura não pensar nessas questões de maneira crítica, né? Você está impedindo que as pessoas tenham acesso a direitos básicos. Então, o que, que a gente pensa? A gente pensa que essas políticas nacionais, essas políticas de cuidado, essas políticas públicas de cuidado, elas vão estar no centro da discussão, hoje e no futuro, no centro das disputas, né, sociais, das disputas políticas. Essas duas mesas foram muito importantes, porque também a gente, em todas elas, o seminário foi internacional, então a gente teve a presença de várias pessoas que ao longo desses anos todos tiveram uma relação com o PAGU, uma relação de pesquisa, mas também a gente teve, né, ao longo desse seminário, em todas as mesas, uma questão importante, que foi o fato de que você tinha pesquisadoras experientes falando, mas também as jovens pesquisadoras, não é? Porque a gente sabe que, para manter as coisas, a gente precisa ter essas relações intergeracionais. Não pode ficar só o pessoal mais experiente falando. Precisamos dialogar com as novas gerações, com as jovens pesquisadoras que vão levar adiante o trabalho. Então, isso foi muito, muito interessante também no seminário. Não só a presença de pesquisadoras de outros países, mas também a presença das jovens pesquisadoras nas mesas.
Ana, a gente conversou sobre vários temas que foram discutidos, né, ao longo do seminário. A maior parte das mesas, elas foram registradas, estão disponíveis no canal do PAGU no YouTube, é isso?
Sim, os debates estão todos no canal do YouTube do PAGU, já estão disponíveis todas as discussões. E a gente não falou muito de uma mesa que foi muito importante, duas mesas, que foi denominada de Amor Material, né, que foi organizada pela pesquisadora Adriana Psitelli, e que também trouxe contribuições muito interessantes para essa ideia de novos arranjos familiares, novas economias do afeto, que eles chamam, né, os pesquisadores dessa área, que tem diálogo muito interessante a partir do campo antropológico, de pesquisas de campo antropológico, por exemplo, no Brasil e em Portugal, sobre como que o problema do envelhecimento, o problema do cuidado, o problema das relações afetivas, da economia sexual, como tudo isso pode ser visto a partir da análise de um caso interessante trazido por um dos presentes nessa mesa, né? E o outro tema que acho que a gente tocou pouco aqui foi o problema dos projetos de poder político-religiosos, né?
Você chegou a mencionar ali numa das respostas como esse tema também, ele dialoga com outros, né, ao longo do seminário, mas se você quiser falar um pouquinho também a respeito disso, é uma questão bastante central hoje no nosso país, a gente vê isso cotidianamente, né?
Eu acho que é muito interessante pensar justamente essas perspectivas teológicas, né? E a mesa trouxe contribuições muito interessantes para a gente até rever um pouco esses projetos. Porque a gente olha muito para os projetos hegemônicos, né? Para aqueles que são grandes e que são muito, que estão interferindo fortemente nas relações sociais em muitos lugares, influenciando muitas pessoas, milhões de pessoas. Mas essa mesa trouxe uma contribuição muito interessante, mostrando como existem disputas nesse campo também. Como é que essas teologias feministas, progressistas, anticapitalistas, ecologicamente sustentáveis, enfim, toda essa discussão no campo teológico são como se fossem franjas, né? Eles falaram isso nas franjas desse projeto político-religioso, mas que estão exercendo um trabalho, não é? Então, às vezes, a gente não vê essa disputa, às vezes, a gente não percebe que essas fissuras, não é, nesses projetos grandes de poder, que, na verdade, podem ser, sim, questionados, e, inclusive, questionados de dentro, não é? Então, eu acho que foi muito interessante, né, essa mesa, e ela se desdobrou num workshop, que foi uma continuidade disso, não é? Então, essa discussão foi uma tentativa de avançar. Eles falam bastante assim nessas disputas protagonizadas por esses grupos religiosos que vão para dentro dos governos, do executivo, que vão para dentro do judiciário, que vão para dentro do legislativo, né? Então, esse foi o tema dessa mesa, mostrando, diagnosticando um pouco isso para nós, né? Por isso que é tão incrível a ciência, né? Como que ela pode abrir a ciência e as reflexões, tem gente que fala que a gente não é ciência, mas enfim, as ciências humanas, esse nome eu acho muito importante, como que ela faz a gente ver a vida social e as relações sociais de poder de outra maneira. Mas é isso, eu acho que o seminário do Pagu, dos 30 anos, ele deu conta dessa agenda complexa, diversa, profunda, dos vários temas das teorias feministas ao longo desses segunda metade do século XX, mas que chegaram aqui na Unicamp no final da década de 90, meados da década de 90, e perduram até hoje, né?
Muito bom. Ana, para a gente finalizar, queria que você falasse brevemente aí sobre quais são os planos da revista Cadernos Pagu, que é uma das mais importantes publicações da área aqui do nosso país, tem um grande impacto também internacional. De que forma essa maturidade que a gente vem discutindo, né, adquirida ao longo das últimas décadas, contribui para os desafios que devem mobilizar os estudos de gênero a médio e longo prazo, na sua opinião?
Olha, eu acho que uma coisa interessante que está acontecendo com a Cadernos é um interesse maior dos cientistas sociais, das várias áreas, mas não só, né, dos cientistas sociais, mas também teóricos da comunicação, linguistas, ou seja, se a gente for pensar, todo mundo é cientista social, mas não podemos fazer essa generalização. Então, pensar que várias áreas têm se interessado e tem publicado textos de muita qualidade na Cadernos Pagu. Então, tanto a Cadernos Pagu se beneficia, quanto essas áreas e esses pesquisadores se beneficiam pelo fato de estarem tendo uma interação com uma revista feminista. Então, os planos da Pagu, a gente tem um pouco de, vamos dizer assim, da Cadernos Pagu, a gente tem um pouco de restrição, porque as revistas acadêmicas seguem uma série de normas, né? E a gente tem, então, uma proposta sempre de fluxo contínuo. Né? Então, as pessoas submetem e por sobre as mais variadas temáticas, como eu falei para você, e a partir de domínios, entre aspas, disciplinares ou temáticos diferentes, tem publicado na Pagu, na Cadernos Pagu. E o que acontece é que a gente também tem a possibilidade de fazer dossiês. Né? Esses dossiês são chamadas abertas, um tema é apresentado, alguém, um conjunto de pessoas, pesquisadores apresenta um tema e você pode publicar naquele dossiê, se você se interessar por publicar naquele tema, como várias revistas fazem. Mas o que tem sido muito importante ao longo desses anos para poder dar continuidade ao trabalho tem sido o apoio, né? O apoio da Unicamp, da Pró-Reitoria de Pesquisa, dos editais de apoio às revistas. Isso é muito importante porque a grande maioria das revistas acadêmicas no Brasil sustentam pelo trabalho super explorado dos docentes, sabe? A gente tem pouca profissionalização nesse sentido, no sentido de você ter um editor, de você ter um editor-chefe, de você ter um assistente editorial, que é uma coisa que a gente tem aqui na Pagu, no Pagu, no Núcleo, e que isso é uma espécie de luxo, né? Pensando no trabalho das outras revistas ao longo, aí dentro das universidades, inclusive das revistas feministas, né? Então, os planos são de continuar tendo esses dossiês temáticos, né? E de continuar fazendo esse trabalho de edição, que é fundamental para a publicação dos textos da melhor qualidade que a gente puder. Agora, a gente também tem uma sessão que a gente inaugurou recente que chama Bastidores. A proposta é que você tenha relatos de pesquisa, discussões de caderno de campo, ou seja, textos mais informais, pequenos ensaios, que você traga o seu trabalho de uma maneira que não seja dentro de um artigo científico com todo aquele peso que precisa ter, né? Então, o Núcleo, ele é um núcleo muito especial, não é? Então, eu tenho uma grande honra e alegria de estar coordenando ele nesse período, não é? Provavelmente um período curto, mas enfim, quando eu olho a história do Pagu e me insiro nessa história recentemente, né, vejo a grandeza, né, dessa história, a importância dessa história para a sociedade brasileira. Nós tivemos tantas colaborações para chegar a esse momento dos 30 anos e de poder olhar para trás e ver que essa produção acadêmica e essa militância feminista, ela vale a pena, valeu a pena e vale muito a pena e vai continuar valendo a pena. E a gente tem muito orgulho disso.
Porque também tem muito trabalho ainda a ser feito.
Tem muito, muito trabalho.
Ana, muito obrigada pela entrevista. Agradeço sua presença aqui na rádio. Aproveito para parabenizar toda a equipe do Pagu, da Cadernos Pagu. É uma biblioteca, é um núcleo de pesquisa, é uma revista e muito, muito mais do que isso, né? Uhum. Parabéns a vocês pelos 30 anos e a gente espera vocês aqui numa outra oportunidade para conversar mais sobre esses assuntos que são tão importantes.
Eu agradeço também, queria registrar tudo isso e dizer que sem esse trabalho conjunto, né, o núcleo não existiria. Esse trabalho conjunto ele existiu desde sempre, entre uma colaboração muito grande entre as docentes de várias áreas da Unicamp e as pesquisadoras que foram sendo contratadas e a institucionalização do Pagu aconteceu em 93. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade dessa entrevista, espero que eu tenha contribuído aí para o esclarecimento da nossa existência, da existência do Núcleo de Estudo de Gênero Pagu.
Eu conversei com a pesquisadora Ana Cristina Bentes, coordenadora do Pagu, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, que está comemorando 30 anos de existência. Quem quiser saber mais sobre as pesquisas realizadas pelo Pagu e acompanhar os eventos e outras iniciativas do Núcleo, pode acessar o site pagu.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.